Nova 1290. Rádio Timbira, entrevista.
E assuntos políticos do governo, jornalista Márcio Jair. Márcio Jair, bom dia, prazer tê-lo aqui no programa Comando da Manhã.
Bom dia, Gilberto, bom dia, amigos ouvintes da nossa 1290, da nossa Timbira, em todo o Maranhão, no Brasil e no mundo. É uma alegria, uma honra poder uma vez mais estar aqui no estúdio, podendo conversar com os nossos ouvintes sobre o comando aqui deste grande radialista, comunicador, que é o Gilberto Lima.
Muito bem. Secretário, vamos começar a nossa entrevista falando aí desse caso lamentável, né, do assassinato, da execução da vereadora Marielle, do PSOL, lá em Fortaleza. Uma situação lamentável, né, secretário?
Exatamente. Eu queria externar nossa consternação, nossa tristeza com este evento tão triste, tão lamentável, tão repugnante, tão repulsivo, que foi, na verdade, a execução da Marielle. A execução é uma denominação de um crime muito mais grave do que um mero assassinato, que já é um crime muito grave. Então, houve ali um fim premeditado, é um crime de natureza política, né, pelas circunstâncias que o envolve. É uma vereadora, a quarta mais votada da cidade do Rio de Janeiro, uma militante muito ativa, uma mulher de luta, uma mulher que se emancipou pela capacidade de estudar, né, pela inclusão em programas sociais do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, lamentável. Quero me somar a todos os companheiros do PSOL no Brasil inteiro. Ela era do PSOL. Mas, mais do que isso, lamentar a todos aqueles, né? Claro que a gente sempre tem que pensar na família dessas pessoas, não só dela, como do motorista também que foi assassinado. E lembrar os nossos ouvintes que este não é um evento isolado, não se trata da execução de uma vereadora na distante cidade do Rio de Janeiro. Cada pessoa que tem fé na democracia, que acredita no respeito aos direitos humanos, que acha que é preciso a gente ter uma sociedade que respeite as pessoas, cada um de nós é seriamente atingido. A execução da Marielle, lá no Rio de Janeiro, é um tiro muito grave na democracia brasileira e no momento em que há tanta tensão política no país. Então, um evento lamentável, e o que se espera é que as forças da justiça e da polícia do Rio de Janeiro, inclusive as forças que lá estão intervindo, a Força Federal, que o governo federal, o governo estadual, possam oferecer ao Brasil uma rápida elucidação deste crime para que haja a punição dos culpados. O crime da Marielle, a execução dela, não pode ser considerado um fato circunscrito ao Rio, repito, é um fato que abala todo o Brasil, que expõe o Brasil uma vez mais à perplexidade do mundo inteiro por conta da ousadia, da petulância, da maneira, assim, que eu diria, de um deboche com que esses executores fizeram, né? Esperar ela sair de um evento, né, para ainda próximo ao evento executá-la tão bárbara e friamente. Então, lamentamos e deixamos aqui a nossa palavra de repúdio, ao mesmo tempo a palavra de solidariedade a todos aqueles que se indignam com atitudes tais como essa, com crimes tais como este, muito especialmente a todos aqueles que integravam a comunidade política em que atuava a vereadora Marielle, que é o Partido Socialismo, Liberdade e Pessoal.
Isso pode ser também uma espécie de aviso para aqueles que lutam pelos direitos humanos, aqueles que condenam a violência policial e que até condenam também essa intervenção lá no Rio de Janeiro?
Pode ser. A gente tem que ter precaução na interpretação do que ocorreu, mas diante da falta ainda de uma explicação oficial ou mesmo mais concatenada, o que a gente precisa é mirar exatamente essa condenação muito explícita, muito clara ao assassinato, à execução da Marielle.
Isso mostra, secretário, que a intervenção militar não inibiu essa ação também da violência, né, no Rio de Janeiro.
E aí, no caso, há uma conexão grave, né, que a Marielle é uma vereadora que acompanhava, através de uma comissão, as denúncias relativas a que acompanhava a intervenção, né, a presença dessas forças lá no Rio de Janeiro. Então, mas a gente não pode prejulgar, não pode emitir conceitos a priorísticos antes da gente ter uma elucidação realmente do fato. Eu repito, o lamentável nisso aí é que escancara o clima de violência no Rio, que escancara o clima de sentimento de impunidade no Rio e que agride o Brasil, agride a democracia brasileira, agride os direitos humanos, agride a noção de convivência que nós precisamos ter em nosso país. Então é um crime bárbaro, cruel, é um crime também que, repito, tem repercussões para o Brasil todo. Há Marielles em todas as cidades do Brasil, há Marielles em todos os estados da federação, e é preciso que a gente reflita sobre este clima de violência que há no país, de intolerância, de ódio político, de ódio ideológico, de uma certa presença de pensamento fascista na cultura cotidiana, e tudo isso se manifesta quando vem à tona um crime como esse. Aqueles que praticaram o crime, que a executaram, e aqueles que mandaram fazer, estavam convencidos da impunidade e convencidos de que estava ali para perpetrar um crime que sabia que ia ter uma grande repercussão no país, mas mesmo assim eles ousaram cometer esta barbaridade, o que lamentamos muito.
Tudo bem, secretário, o senhor está aí perto já de deixar o governo, né? Vai sair para encarar uma candidatura e a Câmara Federal. Momento, secretário, de fazer aí um balanço aí desse seu trabalho aí à frente da comunicação, da política do governo. Qual que esse balanço que o senhor faz?
O balanço que eu faço, Gilberto, eu divido em dois níveis. Primeiro, o balanço geral. Quer dizer, eu assumi em 2015 como secretário de Assuntos Políticos do governador Flávio Dino. E em 2016, em fevereiro, teve a junção das duas pastas e eu passei a responder pela comunicação também. Quais são as duas pastas? Primeiro, a imensa honra de participar de um governo tão histórico quanto é o governo Flávio Dino. Um governo que faz, ao mesmo tempo, uma ruptura e uma transição. Aquela ruptura com aqueles modelos do passado, aquele modelo do patrimonialismo, de que o bem público e o poder público era para favorecer pequenos grupos, era para favorecer poucas famílias, que era, enfim, para obter privilégios imorais, ilegais, de enriquecimento, né, de construção de fortunas e de utilização da máquina pública apenas como instrumento de se fazer política e de se perpetuar no poder. Essa ruptura com este modelo ocorreu com a eleição do governador Flávio Dino em 2014 e a partir do governo dele, a partir do dia 1º de janeiro de 2015. E uma transição ao futuro. O governador Flávio Dino abre imensas perspectivas para o Maranhão, na medida em que ele estabelece uma governança completamente diferente, eu diria radicalmente diferente, uma governança assentada na transparência, na participação, no diálogo permanente e, sobretudo, na aplicação correta dos recursos públicos, agora, desta vez, neste governo, destinados àqueles que mais precisam. O governo Flávio Dino reorientou a agenda de investimentos do governo do Maranhão e fez com que vários investimentos pudessem ser feitos naquilo que é para além de um governo. São notáveis os investimentos do governador Flávio Dino na educação, na saúde, na segurança pública, na produção e também na infraestrutura urbana. Cinco áreas em que há notáveis avanços no Maranhão. E é muito importante conviver de perto com um governo como o governador Flávio Dino, testemunhando essa ousadia. Uma ousadia marcada por muita criatividade também, por muita competência, esbanjando competência no comando da gestão pública, muita dedicação. O governador Flávio Dino tem uma dedicação assim integral ao governo do Maranhão, leva a sério desde o primeiro momento a tarefa de governar e a cada dia vai positivamente surpreendendo o Maranhão e surpreendendo o Brasil, tocando um governo de muitas realizações, de muito trabalho, de muitas entregas ao nosso povo, e isto é muito importante. Então essa é uma dimensão que nos alegra, que nos faz ter um balanço muito positivo, muito orgulhoso daquilo que convivemos, daquilo que vivemos nesses 3 anos, 2 meses, 15 dias, né, completados ao final deste dia de hoje. Ao mesmo tempo, Geraldo Gilberto, o Geraldo a que me referi não era um, era outro, viu? Era o Geraldo que eu acabei de ver aqui na capa da página do jornal.
Eu pensei que o outro não saísse da sua cabeça.
Não, é o Geraldo que é um homônimo também, mas é o conselheiro de educação aqui, com quem eu falei há poucos minutos. E a outra dimensão é essa da comunicação, né? Da pasta, né? Nós conseguimos, eu acho, realizar um trabalho à altura das expectativas do governador, tanto numa quanto na outra dimensão, né? Nós fechamos 2017 com ótimos resultados, né? Um governo bem avaliado, a intenção de voto do governador muito elevada, um conhecimento por parte da população de muitas ações do governo, e isto apesar deste bloqueio que a gente sofre de uma certa parte da mídia que todos os dias, desde o primeiro momento, ataca ferozmente o governo, mente todos os dias sobre o governo. De 2015 até hoje não há um dia em que não haja uma grave mentira do jornal Estado do Maranhão sobre o governo Flávio Dino. É um atestado assim de um descompromisso profundo com a realidade maranhense, com aquilo que se faz no Maranhão. Mas a gente tem superado esses obstáculos utilizando muitos meios para falar com a sociedade. E estamos aqui neste momento num dos exemplos mais vistosos desse novo momento na comunicação, que foi a recuperação plena, completa da nossa Rádio Timbira, que hoje é uma rádio líder no cenário radiofônico do Maranhão.
E é bom lembrar, né, secretário, que a Timbira foi vítima exatamente da ex-governadora Rosana Sardei, né? Em 95, quando ela foi extinta como empresa pública, não é? E está aí o governador resgatando plenamente a rádio, né?
Exatamente. A Rádio Timbira, que é um patrimônio do povo maranhense, né? Nós temos que pensar a comunicação sempre como um direito do cidadão. E aqui na Timbira, hoje, fazemos comunicação de muita qualidade. Temos o melhor time do rádio maranhense aqui hoje, o dia inteiro. O que é muito importante, um apoio muito grande dos nossos ouvintes, né? Por todo o Brasil, o Maranhão inteiro, as pessoas ligadas na Rádio Timbira. Nesse momento, nós estamos sendo ouvidos no Maranhão todo, né? Tanto pela maneira tradicional do radiofônico, quanto também pelas plataformas digitais. E isso mostra uma iniciativa de muito êxito do governador Flávio Dino, e este êxito deve-se muito também ao nosso colega Robson Paes, que desde o primeiro momento acreditou muito na possibilidade de retomada da Rádio Timbira para que ela pudesse oferecer os serviços que hoje presta ao povo do Maranhão.